Bem-vindo a mais um podcast de Saúde e Morte. O tema escolhido para falar foi sobre o protocolo de segurança do paciente. Mais do que padrões para assistência, os protocolos oferecem soluções práticas para diminuir eventos danosos ao doente, que poderiam ser evitados. Para dar uma ideia da relevância desse tema, as diretrizes atuais nasceram de metas internacionais estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde. No Brasil, o Ministério da Saúde incorporou as recomendações da OMS em seu Programa Nacional de Segurança do Paciente. Entenda o que é Protocolo de Segurança do Paciente. É um conjunto de recomendações que buscam a qualidade no cuidado de saúde. Na verdade, existem vários protocolos de segurança do paciente, cada um atendendo a um objetivo diferenciado. Ou, melhor dizendo, a uma das metas de segurança do paciente da OMS, como adiantei acima. Prescrição de medicamentos, cirurgias e prevenção de úlceras por pressão são alguns dos assuntos tratados nos principais protocolos desse tipo. Eles se apresentam como soluções simples para problemas cotidianos vivenciados em clínicas e hospitais. Além da prevenção de erros em hospitais, responsáveis por 148 mortes diárias no Brasil, conforme dados do 2º Anuário da Segurança Assistencial Hospitalar no Brasil. O documento foi elaborado em 2018, por meio de parceria entre o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar e o Instituto de Pesquisa Feluma, da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Erros relativos à utilização de medicamentos, infecções generalizadas e infecções do sítio cirúrgico se destacam entre os eventos adversos que seriam evitados com a adoção de protocolos de segurança do paciente. Qual é a importância dos protocolos de segurança do paciente? As recomendações contidas em protocolos norteiam as ações dentro de hospitais e clínicas, colaborando para melhorar o atendimento. Afinal, eles foram inspirados em problemas e atividades de rotina dentro das unidades de saúde por todo o mundo e propõem dinâmicas de baixo custo, mas grande valor a profissionais, pacientes e acompanhantes. Higienização das mãos, atualização de prontuários e adaptação de estruturas estão entre as recomendações. Nesse contexto, vale mencionar que essas diretrizes são instrumentos que traduzem um dos 6 atributos da qualidade do cuidado da OMS, que é a segurança do paciente. Os demais pilares da qualidade da assistência em saúde são efetividade, cuidado centrado no paciente, oportunidade, eficiência e equidade. Para alcançar o propósito de proteção ao paciente e qualificação dos serviços, os protocolos devem ser baseados nas melhores evidências científicas de que são práticas efetivas em reduzir a chance de dano ao paciente. Aplicados em diferentes níveis de assistência e para diferentes tipos de pacientes. Amplos e sustentáveis. Utilizados por pacientes, profissionais de saúde, fontes pagadoras e pesquisadores. Sobre os 6 protocolos de segurança do paciente. As metas e protocolos estão intimamente ligados, uma vez que atingir os objetivos depende de instrumentos práticos. Protocolo de identificação do paciente. A identificação do paciente de forma clara e visível é uma das principais estratégias para evitar falhas como a realização de procedimentos que não eram destinados a ele. Pode parecer óbvio, mas quem vivencia a rotina agitada dos hospitais sabe que existem chances de confundir identidades, principalmente diante de situações como a superlotação. A solução proposta é o uso de pulseiras de identificação, preferencialmente no punho, que informem, no mínimo, 2 identificadores como nome completo do paciente, nome completo da mãe do paciente, data de nascimento do paciente, número de prontuário do paciente. Outros dados de identificação podem ser adicionados conforme a política da unidade de saúde. Protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamento. O sucesso das recomendações de segurança na prescrição depende, em parte, da correta identificação do paciente. Caso contrário, ele fica sujeito a receber medicações trocadas, em dosagens ou vias de administração equivocadas. Os efeitos desses erros podem ser graves, englobando reações alérgicas, lesões severas e até a morte. Principalmente quando são usados medicamentos de alta vigilância, como anticoagulantes, opiáceos e insulinas. Entre as estratégias propostas, vale mencionar padronização de processos, como a eliminação de abreviações nas prescrições. Uso de recursos de tecnologia da informação, a fim de tornar as informações mais acessíveis. Educação permanente, o que inclui reciclagens a respeito dos processos adotados pelo hospital. Acompanhamento das práticas profissionais em todas as etapas do processo que envolve o medicamento. Uma das mais importantes é a conferência dupla da prescrição pelos profissionais de enfermagem. Observe que são ações preventivas e que atingem diferentes áreas e profissionais da unidade. Protocolo de higiene das mãos. A contaminação cruzada é um dos fatores responsáveis pelo contágio de pacientes com micro-organismos patógenos nos hospitais. Simples e eficaz, a estratégia de higienização das mãos deve ser colocada em prática usando água e sabão, ou soluções de álcool 70%, em gel ou espuma, e adotada nos seguintes momentos. Antes de tocar o paciente. Antes de realizar procedimento limpo, asséptico, como manuseio de dispositivo invasivo ou se mover de um sítio anatômico contaminado para outro durante o atendimento do mesmo paciente. Após o risco de exposição a fluidos corporais ou excreções, seja por contato direto ou após retirar luvas, esterilizadas ou não. Após tocar o paciente, com ou sem luvas. Após tocar superfícies próximas ao paciente, inclusive luvas. Lembrando que essas condutas se destinam a todos os profissionais de saúde. Protocolo de cirurgia segura. Segundo uma análise de dados de 56 países, são realizadas entre 187 e 281 milhões de cirurgias de grande porte por ano, uma para cada 25 pessoas. Estimativas apontam ainda que um em cada 150 indivíduos hospitalizados morre devido a incidentes e a associação de 2/3 dos eventos adversos em ambiente hospitalar a cuidados cirúrgicos. Nesse cenário, é imprescindível adotar ferramentas que elevem a segurança antes, durante e após as operações, preservando a vida e a integridade de muitos pacientes. Uma delas é a Lista de Verificação de Cirurgia Segura, criada pela OMS e dividida em 3 fases. Antes da indução anestésica, revisão dos riscos, informações sobre anestesia e sítio cirúrgico. Antes da incisão cirúrgica, confirmações como a realização da cirurgia correta no paciente correto. Antes do paciente sair da sala de cirurgia, revisão de materiais, amostra cirúrgica obtida e cuidados pós-operatórios. Importante, essas fases devem ser conferidas por uma única pessoa. 5. Protocolo de úlcera por pressão. Idade e restrições à mobilidade estão entre os fatores que elevam o risco de úlceras por pressão. Essas lesões costumam surgir sobre uma proeminência óssea, devido à pressão e ou fricção, postergando a recuperação dos doentes internados ou acamados em home care. Caso não sejam tratadas, representam perigos à integridade e à vida do paciente. Protocolo de prevenção contra quedas. Neurologia e reabilitação estão entre setores com pacientes mais sujeitos a quedas. Esses eventos podem levar a complicações e óbito decorrente de hematomas, sangramentos e fraturas em ossos de grande importância, como o fêmur. O instrumento propõe medidas de adequação do ambiente, como iluminação adequada, liberação de corredores e instalação de piso antiderrapante para evitar esses eventos adversos. Também são sugeridas intervenções com multicomponentes, a exemplo de avaliação do risco de queda. Identificação do paciente com risco com a sinalização à beira do leito ou pulseira. Agendamento dos cuidados de higiene pessoal. Revisão periódica da medicação. Atenção aos calçados utilizados pelos pacientes. Educação dos pacientes e dos profissionais. Revisão da ocorrência de queda para identificação de suas possíveis causas. Faça um diagnóstico na sua unidade e implemente ainda outras medidas de prevenção a quedas. Sobre o objetivo do Programa Nacional de Segurança do Paciente. O Programa Nacional de Segurança do Paciente tem o objetivo de contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional. A iniciativa surgiu na esteira das ações em prol da qualidade da assistência, iniciadas pela OMS. De acordo com a legislação, compete ao programa propor e validar protocolos, guias e manuais voltados à segurança do paciente em diferentes áreas, tais como infecções relacionadas à assistência à saúde, procedimentos cirúrgicos e de anestesiologia. Prescrição, transcrição, dispensação e administração de medicamentos, sangue e hemoderivados. Processos de identificação de pacientes. Comunicação no ambiente dos serviços de saúde. Prevenção de quedas. Úlceras por pressão. Transferência de pacientes entre pontos de cuidado. Uso seguro de equipamentos e materiais. Todas as atividades da unidade de saúde devem ter protocolos de segurança. Como a telemedicina colabora com a segurança do paciente? Sistemas de telemedicina agregam confiabilidade e agilidade a diversos processos que fazem parte do protocolo de segurança do paciente. Identificação e prescrição de medicamentos passam a dispor de dados atualizados automaticamente, com facilidade de acesso e organização por ordem cronológica. Softwares robustos como o da telemedicina Morte ficam hospedados na nuvem, acessíveis a partir de qualquer dispositivo com conexão à internet. Sem deixar de lado a segurança, pois as informações são preservadas por senhas e criptografia. A digitalização previne equívocos por causa da letra de médico, apoiando a administração dos medicamentos corretos. Outra vantagem está na redução da carga de trabalho da equipe médica, que pode ser reforçada via serviço de interpretação de exames à distância. Basta treinar técnicos em radiologia e enfermagem para que conduzam normalmente os procedimentos e compartilhem seus registros na plataforma. Eles serão avaliados por especialistas na área do exame, que compõem e assinam digitalmente o laudo médico. Dessa forma, os resultados ficam disponíveis em minutos. Se você que me ouve é um profissional de saúde, considere solicitar um orçamento para ter em sua clínica nossa plataforma de telemedicina com telediagnóstico, prontuário eletrônico com teleconsulta e ainda ter disponível na mesma plataforma todos os profissionais para assinar os documentos na área de medicina ocupacional. Visite o site da Telemedicina Morte agora mesmo.